Olha, gente, 21 de setembro é uma data comemorativa. O que é que se comemora? Será que todos nós nos lembramos? Pois bem, hoje é o dia da árvore, 21 de setembro. Nós estamos ao telefone com a professora Leila Maranho. Ela é coordenadora do mestrado em Biotecnologia Industrial da Universidade Positivo e doutora em Engenharia Florestal. A gente aproveita a data para falar sobre esse assunto. Professora, é um prazer tê-la com a gente aqui na Rádio Nacional, tudo bem?
Tudo bem, o prazer é meu.
A senhora está falando de onde agora?
Eu estou falando de Curitiba.
Curitiba, no estadão do Paraná.
Isso.
Qual a importância da data? Por que nos lembrarmos da árvore?
A importância da árvore hoje está relacionada principalmente à conservação das nossas árvores brasileiras, relacionadas à conservação de espécies nativas, nós temos várias das espécies nativas que estão em listas de ameaçadas, vulneráveis, em risco de extinção. E também aproveitar a data para trabalhar justamente com a ideia ainda, trazer para as escolas o cultivo de árvores, a importância de cultivar essas árvores, mas também tentar relacionar cada vez mais espécies nativas. Porque a gente observa várias campanhas sendo feitas, muitas vezes, com espécies que não são da nossa flora. Então, tentar trabalhar cada vez mais com a conservação, nesse momento, das nossas espécies nativas.
Ah, muito bem. A gente fala de desmatamento no Brasil e atribui isso à nossa agricultura intensiva, etc. Mas eu estava lendo outro dia desse o livro do jornalista Eduardo Bueno, falando sobre os primórdios do Brasil, aquele momento do descobrimento. Esse desmatamento já começou ali em 1500 e pouco, né? Século XVI, a gente já teve uma grande predação da nossa Mata Atlântica, que é a Mata Costeira, né, professora?
Sim, sim. E é claro que eles chegaram aqui no nosso país e se depararam com madeiras de altíssima qualidade, né? Por isso que, inclusive, na época, além do pau-brasil, outras madeiras que são consideradas de lei, então foi criada uma lei justamente para poder fazer a exportação e a exploração das árvores que nós temos hoje, que são consideradas madeiras de lei, que são principalmente essas árvores em que a madeira tem alta densidade e boas características, que daí começaram, então, a ser exploradas na nossa Mata Atlântica.
Com que olhos a senhora vê o nosso momento atual? Que ainda temos uma pressão de desmatamento, mas nos últimos anos parece que há uma consciência ecológica mais forte, inclusive atrelando o apelo ecológico a questões econômicas, dizendo assim, olha, não é só mais uma questão de salvar a mata, de salvar a árvore, é uma questão de sobrevivência, né, a partir de agora. A senhora acha que a gente está começando a mudar esse rumo para que a gente no futuro possa recuperar das nossas matas, proteger mais as nossas florestas, ou não? É tudo uma aparência?
Eu acho que tem bastante trabalho com esse intuito, de fazer pelo menos a conservação, também trabalhar com a recuperação, porque, como você falou anteriormente, é uma questão também de hoje, alguns países, inclusive pelos produtos que nós estamos gerando no nosso país, eles passam também a fazer uma exigência em relação aos aspectos de conservação dos nossos remanescentes de vegetação, que é importante assim colocar também que vegetação no nosso país é floresta, mas também nós temos outras formas de vegetação aqui no nosso país que precisam ser conservadas. Então, eu acho assim, que hoje nós temos bastante trabalhos com esse intuito de conservação, de recuperação, mas que nós precisamos incentivar cada vez mais. E incentivar, assim, tentar buscar apoio técnico de universidades, especialistas, para que os esforços eles sejam efetivos, tá? Uhum. No sentido de conservar áreas assim, maiores, porque... Quando a gente pega, por exemplo, uma planta ela tem relação com animais. Então, nós temos que formar ambientes onde essas plantas elas possam ser conservadas, porque elas também possam conservar as espécies animais, que daí entre eles vai ter uma interação. Tá? Então, muitas vezes não adianta nada nós transformarmos um bosque, por exemplo, de uma cidade e dizer que aquilo ali é uma unidade de conservação. Ele passa muito mais ser um parque, uma área de visitação, do que uma unidade de conservação.
um exemplo, as araucárias aí no sul do Brasil, sim, que tem íntima relação com espécies que são específicas, alguns papagaios, por exemplo, específicas desta região por conta das araucárias, do alimento que ela fornece.
Isso. E um dos grandes problemas é essa alimentação, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na universidade, no campus da nossa universidade nós temos várias araucárias, mas no entorno da universidade nós temos rodovias, vias. Sim. E esses animais que fazem esse transporte, que é importante para fazer a dispersão desse material, eles não conseguem atravessar uma rodovia, eles não conseguem atravessar uma via, tá? Então hoje nós precisamos trabalhar, focar justamente em conservar áreas maiores para que nós tenhamos uma conservação efetiva da biodiversidade. Uhum. Inclusive, nós temos aqui as nossas leis, elas impedem o corte da araucária. E veja, eu também sou totalmente a favor da lei, que ela impeça o corte. Mas, às vezes, é retirada toda a vegetação e fica apenas uma araucária naquele ambiente.
Ah, entendi.
Sob o ponto de vista biológico, ela acaba não tendo representatividade nenhuma de conservação. Porque nós temos que sempre pensar assim, num ambiente florestal, são as espécies vegetais interagindo, são espécies vegetais com animais. Então, o que precisa ser estudado ou trabalhado mais são esforços de conservação que sejam efetivos. Não simplesmente você ter uma lei que faz com que uma espécie seja imune ao corte, mas aí outras tantas espécies que estão relacionadas, elas podem ser desmatadas.
Aquilo que a gente estudava lá na escola em biologia, que é o mutualismo, aquela, sim, relação entre duas espécies diferentes, pode ser da fauna e da flora, em que uma beneficia a outra.
É, com certeza. Você pensa assim, ó, no caso da araucária, ela é polinizada pelo vento. Normalmente, e ainda nós temos a separação de sexos na araucária. Então nós vamos ter aquela árvore que forma o pinhão e temos o indivíduo masculino que serve como doador de pólen. Uhum. Tá? Aí, quando teve essa intensa exploração aqui no nosso estado dessa madeira, cortava-se o quê? O masculino, porque ele não frutificava, e o feminino ficava. Mas só que a gente precisa desse transporte, sim, de pólen no ambiente para que ocorra, então, a formação de pinhões que vão fazer com que se perpetue a sobrevivência de uma espécie. Tá? É o animal polinizando a planta fornecendo o alimento para o animal, por isso a importância da gente ter alguns remanescentes, que eu digo assim, de maior dimensão, conservados, para que a gente possa estar conservando toda essa variação genética que é tão importante para a conservação da biodiversidade.
Eu estou conversando com a senhora sobre esses, vamos chamar assim, mecanismos, para a gente entender que quando a gente fala de recomposição de área dentro de uma propriedade, por exigência, né, do Código Florestal Brasileiro, esta recomposição não é algo assim tão simples, não basta abandonar, ou então não basta plantar eucalipto. Tem que ter um conhecimento mínimo para que a gente possa fazer essa recomposição o mais eficaz possível, né, professora?
Sim, sim. Eu trabalho com os meus alunos justamente essa disciplina de recuperação de áreas degradadas aqui na universidade, e eu sempre digo, você tem que pensar desde o solo, tá? E todos os aspectos do ambiente para você fazer uma recomposição, que nesse caso ela esteja com foco na conservação. Veja, se nós formos fazer uma recomposição, que daí o intuito é explorar comercialmente a madeira, nós vamos ter um outro objetivo. Tá?
Sim,
mas
sim,
se eu for trabalhar com essa recomposição, essa recuperação, no sentido de conservar ou recuperar uma área... que hoje no Brasil a gente emprega também bastante em termo restauração, tá? Que é você tentar recuperar uma área buscando as características originais dessa área. Eu sei que é meio utópico a gente falar em chegar nas características originais, mas isso não seria empregado assim como uma utopia, mas mais como um objetivo na hora que eu vou fazer um processo de recuperação. E daí a gente busca tudo. Você busca desde uma estabilização do solo, todos os materiais que você tem presente nesse solo, plantio de uma árvore, que você já vai acelerar um processo de recuperação, e daí as demais espécies que estão todas relacionadas.
Para citar como exemplo, eu estive uma vez participando de um dia de campo, o pessoal da Embrapa mostrando uma área de cerrado, solo bem raso, né? Ele fala, olha, originalmente aqui, esse solo, nunca sustentou uma árvore grande. Nesta área aqui era uma macega, né? Era uma savana, uma vegetação baixa. Então não adianta querer recompor plantando árvores grandes, enormes, não há uma estrutura no solo para isso, etc. Então tem que ter esse conhecimento básico a princípio, né, professora?
Sim, é só olhar o ambiente, eu sempre digo. É só nós estamos observando o que consta ali naquele ambiente para tentar imitar o que a natureza já faz. Tá? Eu sei que não é tão fácil imitar a natureza, né? Porque tem vários processos que acabam sendo perfeitos sob o nosso ponto de vista, mas pelo menos tentar imitar e chegar o mais próximo possível. E voltando, assim, uma outra questão que a gente tem que pensar, uma questão de plantio de árvores. Hoje, as árvores, eu acho que esses aspectos também podem ser trabalhados no dia da árvore. Quando eu planto uma árvore, todo o carbono que ela acaba fixando também no seu crescimento, tá? Esse carbono que ela fixa é aquele carbono que está aqui na atmosfera, que hoje é um dos grandes problemas de gases de efeito estufa. Tá? Então, na hora que ela cresce, ela precisa desse carbono para formar isso em biomassa, ou seja, transformar em raiz, transformar em caule, transformar em folha, e tudo isso ela vai como se fosse limpando a nossa atmosfera e impedindo, então, que cada vez mais a gente agrave o aquecimento global, mudanças climáticas. Então, tem todos esses aspectos hoje da importância de plantar árvores que podem ser aproveitados no dia da árvore.
É ao contrário quando a gente queima essa madeira. Aquele carbono fixado naquela matéria orgânica, folhas, caules, raízes, quando a gente queima, ou seja, carboniza, esse carbono vai embora para a atmosfera na forma da fumaça. Não é isso?
Você perde tudo isso para a atmosfera, tá? E daí eu digo assim, agrava mais ainda essa questão de acúmulo de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Agora, quando você planta, você está retirando esses materiais da atmosfera.
Árvore e o equilíbrio hídrico na propriedade. Qual a relação na visão da senhora?
É super importante, né? Por isso que hoje nós temos a legislação, a mais atual, né, com o novo Código Florestal, justamente que trabalha com as questões de você conservar vegetação ao redor dos corpos hídricos, justamente porque eles fazem a regulação desse ambiente hídrico. O que nós constatamos? Que essa árvore ou as plantas que estão próximas desses ambientes hídricos, eles vão estar regulando tanto a quantidade quanto a qualidade da água que é formada nesses ambientes. E a quantidade é porque ele também vai fazer todo aquele processo de, pense, eu tenho uma árvore no ambiente, até a própria água da chuva, quando ela cai no solo, a árvore, ela vai impedir que essa água da chuva caia com tanta intensidade e provoque um desgaste daquele solo. No ponto de vista daí da qualidade, as raízes das árvores, elas funcionam como se fosse um aspecto de tampão, uma filtragem. Então, vamos supor, se eu tiver uma propriedade próxima ao ambiente hídrico e tiver uma margem de floresta conservada, todos os materiais que são utilizados nessa agricultura, eles acabam sendo filtrados ou ficam presos nas raízes das árvores e daí um impedimento, uma dificuldade para esses materiais atingirem o ambiente hídrico. E com isso daí nós temos a conservação da qualidade da água.
Gente, olha aí, a professora Leila Maranho, coordenadora do mestrado em Biotecnologia Industrial da Universidade Positivo, doutora em Engenharia Florestal, falando sobre a árvore, a importância dela no dia em que nós comemoramos, né? 21 de setembro é o dia da árvore. Professora, muito obrigado pela atenção da senhora aqui à Rádio Nacional, um bom trabalho, um bom dia para a senhora.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.